Informe NET Educação, o contraponto da notícia.
A estudante paquistanesa Malala foi uma das vencedoras do Nobel da Paz deste ano. Com apenas 17 anos, tornou-se a mais jovem a ganhar o prêmio. Neste informe, vamos repercutir a situação da mulher na educação. Para isso, conversamos com a professora do Departamento de Sociologia e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC São Paulo, Carla Cristina Garcia.
Isso pode falar, pô, que legal, tem um monte de mulher fazendo faculdade. Entretanto, em que profissões? Nas profissões para as quais você não arruma emprego mais. Você faz a faculdade, mas você vai trabalhar em outra coisa. Por quê? Porque são carreiras que não são mais valorizadas pelo mercado.
Vamos ouvir também a antropóloga, pesquisadora do Núcleo de Antropologia Urbana da USP e professora da FAAP e da FIAN, Lilian de Luca Torres.
Então aí você tem esse mundo dividido, né, com dois polos, que seria o mundo masculino e o mundo feminino. E isso, segundo essa visão tradicional, é dado pela natureza. Então é naturalizado. Os comportamentos são naturalizados. E aí o feminismo vem romper com essa naturalização.
Mudando com Deus o curso da história, por causa da mulher.
Malala sobreviveu a um ataque de militantes do Talibã que sofreu em função da luta pelo direito das mulheres à educação. Morando atualmente na Grã-Bretanha, ela defende que o Islã é uma religião da paz que deve permitir a educação tanto para homens como para mulheres.
O que eu acho que é importante é que a gente sempre lembre que existem grupos que fazem uma leitura radical e patriarcal do Corão, que não necessariamente a leitura de todos os grupos islâmicos. Eu acho que isso é importante você ressaltar. Até porque existem movimentos feministas no Oriente Médio que são islâmicos. Ou seja, não é que existe uma única leitura possível do papel da mulher no mundo árabe. Não tem. E nesse caso, no mundo árabe, eu estou pensando no mundo que é muçulmano. Em relação aos grupos radicais que, por exemplo, vão impedir as mulheres de estudar, vão impedir as mulheres de frequentar a escola, de ser alfabetizada, enfim, de fazer tudo que a gente no Ocidente imagina ser importante, eles representam uma parte dos movimentos, mas não são todos.
As famílias que enfrentam essa questão e que colocam suas filhas para estudar enfrentam problemas, né? Desde ataques às suas residências, ataques às escolas. Não é raro a gente ver nos meios de comunicação notícias de que um grupo X ou Y, enfim, invade uma escola e, por exemplo, joga ácido nas meninas. Ou, como no caso do Boko Haram, na verdade, sequestra um grupo de meninas.
Le quisieron cortar sus alas, le quisieron robar la vida por no esconder sus palabras.
Carla Garcia explica o que representa a conquista do Nobel por Malala.
A coisa mais importante é a visibilidade que uma pessoa como ela ganhar um prêmio Nobel pode dar para a causa das mulheres feministas árabes. Dessa maneira, o mundo branco, ocidental, patriarcal, eurocêntrico, etc., pode ver que as mulheres não brancas, não ocidentais, etc., têm uma luta importante, uma luta constante, né? Porque, às vezes, a maneira como a mídia branca ocidental mostra as mulheres árabes fica parecendo que elas aceitam as coisas e não fazem nada, né? Ou que são só vítimas mesmo do papel subalterno que o patriarcado impõe a elas. E isso não é verdade. Então, uma pessoa como ela ganhar um prêmio como esse, mais do que nada, eu acho que demonstra que as mulheres orientais, elas não estão paradas, elas não são vítimas que ficam esperando uma mulher branca ou um homem branco salvá-las, né? Elas estão lutando. E lutam sempre, quer dizer, não é uma influência do Ocidente. A história do movimento feminista árabe é uma história de 100 anos, enfim, é uma história longa, né? De grandes lutas, de grandes derrotas, assim como o feminismo branco ocidental, né? Então, eu acho que ela ganhar o prêmio, mais do que nada, demonstra isso, né?
Sua voz se ouvia tão forte que tentaram apagar ela. Pero esta niña valiente se enfrentó a las amenazas.
Lilian de Luca faz uma reflexão e demonstra que as conquistas das mulheres no mundo ocidental são relativamente recentes.
Essa dificuldade, ela está vinculada à atribuição de espaços sociais distintos, diferenciados para homens e mulheres, tanto em relação ao mundo do trabalho como em relação ao mundo da política. Os homens, então, como agentes, não é, históricos, agentes políticos. E a mulher associada ao mundo privado, principalmente à esfera da família. Essa questão das meninas na escola, das meninas vencendo, de certa forma, essas proibições, são proibições sociais. Há uma construção, não é, do lugar no qual cada um deve estar, no qual cada um deve atuar. Quando eu pensei nisso, eu pensei no seguinte: no mundo ocidental isso também já ocorreu. No final do século XIX, início do século XX, a luta, digamos, das feministas era pelos direitos civis. E dentre esses direitos civis estava o direito à educação. Então, na nossa sociedade mesmo, no século XIX, a mulher também não tinha alcançado esse espaço social. Dentre os direitos civis daquele período, sob o olhar, não é, das feministas, a gente tem o direito ao voto, então o direito à participação no mundo político. O direito à escolaridade, mais uma instituição do mundo público. E o direito à propriedade, a ter bens. Mesmo na nossa sociedade, a gente teve que passar por essa luta.
Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta.
Em muitos lugares do Ocidente, mas pensando no Brasil, que a gente tem um contingente de estudantes universitários, cuja maioria é composta por mulheres, é mais de 50% dos estudantes universitários são mulheres. Então você vai ver que nas carreiras que o mercado capitalista continua valorizando e valorizando muito, você tem muito mais homens estudantes do que mulheres. Nas carreiras das engenharias em geral, tecnologias em geral, a maioria são meninos que estão na sala, não são meninas. Olha o contingente de mulher que tem no ITA, que tem na FEI, na Politécnica, e fazendo que tipo de engenharia? Aquelas para as quais você vai ter as melhores remunerações, emprego mais fácil? Fácil, que eu estou dizendo, é assim, que tem lugar no mercado, né? A maioria é homem. Quer dizer, esse aumento de mulheres no concurso universitário, se por um lado é muito bom, por outro, a gente continua ganhando no Brasil quase 40% a menos do que os homens para exercer a mesma função. Estatística, no caso das mulheres e da educação, ela nunca pode ser vista só de um ponto de vista, só do ponto de vista numérico. São muitos cruzamentos que você tem que fazer para ver se a situação educacional da mulher está revertendo para ela numa boa carreira, numa boa remuneração, em todas as condições de trabalho que o homem tem e que a mulher continua não tendo, né? Essa é a nossa situação.
Recentemente circulou pela internet um vídeo, provavelmente de um encontro, de uma conferência de astrofísica nos Estados Unidos. No final, a mesa estava ali formada e havia na mesa uma mulher, uma astrofísica, ao lado de um astrofísico negro norte-americano. E aí um cientista da plateia brinca, pega no microfone e fala: onde estão as garotas? É uma plateia praticamente masculina.
Minha pergunta é: o que se passa com as garotas e a ciência?
E ele pergunta isso, dando a entender o que acontece com as mulheres no mundo da ciência. E aí o astrofísico negro pega no microfone e ele fala assim, olha, eu não sou mulher, mas eu vou responder na verdade como negro, porque durante toda a minha vida eu fui desestimulado. Quer dizer, quando eu dizia que eu queria estudar física, diziam para mim, ah, por que você não vai fazer um esporte qualquer, entendeu? Por que você não escolhe um outro campo de atuação? Ou seja, os lugares socialmente reservados para os negros, né? Então a gente pode pensar nos lugares socialmente reservados para as mulheres também. E ele fala, e onde estão os outros negros, então, que não conseguiram vencer esses obstáculos? E esse desestímulo a estudar, a produzir, a galgar, não é, no mundo, as posições que até certo ponto estavam mesmo reservadas para os homens. Né? Homens e brancos, né? Homens brancos de uma camada X. Então eu acho que ainda há na nossa sociedade assim, muitos obstáculos, né? E essas coisas são da vida cotidiana, elas vão minando, não é, a autoestima, elas vão minando a energia que até a criança já tem, né? A criança tem os sonhos dela e aí vem um professor e diz, não, você não é adequado para isso. Imagine você pensando nisso. Você é uma criança negra, pobre, de periferia, entendeu? Como é que você vai querer chegar em tal ou qual posição? E isso acontece com as mulheres também. Não, não, você nasceu para ser mãe, entendeu? Você precisa ficar dentro de casa cuidando dos filhos, você... Não é? Enfim, como é que você vai querer ser tal ou qual coisa, né? Como é que você vai querer pilotar um avião? Como é que você vai querer, na verdade, ser uma geneticista? Como é que você vai querer ser, enfim...
Como acabar com essa diferença que ainda existe em algumas áreas da educação?
Olha, eu acho que o que vai acontecer é o que a gente tem feito nos últimos 300 anos. Continuar lutando, continuar denunciando. Prêmios como que a Malala ganhou é importante. Quer dizer, é pela educação, é pela mídia, né? Uma mídia séria que conte ao grande público a respeito dessas coisas. Ou seja, informação antes de mais do que nada. E a educação. E a militância feminista.
Livros, filmes, músicas. Há muitas manifestações de apoio à Malala. Mas ninguém pode definir a luta dessa ativista paquistanesa melhor do que ela própria. Em discurso na ONU, ela emociona ao declarar: "Hoje é o dia de cada mulher, cada garoto e cada garota que levanta a voz pelos seus direitos."
Le quisieron romper sus sueños. Le quisieron cortar sus alas. Le quisieron robar la vida por no esconder sus palabras.
Informe NET Educação, o contraponto da notícia.